Já temos connosco o nosso próximo convidado, o Dr. José Manuel Braia Ferreira, a quem agradeço a sua participação nesta comissão em nome da Federação de Bombeiros da Região Autónoma dos Açores. Como foi na convocatória, hoje estamos a analisar a petição 37/13, reposição do Serviço de Emergência e Pré-Hospitalar na Associação de Bombeiros Voluntários da Calheta, secção destacada do topo, no período noturno. Caro amigo, como é do seu conhecimento, nós começamos sempre com uma breve apreciação da iniciativa por parte do nosso convidado. Sendo assim, eu passava-lhe a palavra para fazer uma apreciação da petição e depois passaríamos à fase de perguntas da parte das senhoras e senhores deputados. Faça favor.
Muito boa tarde a todos os senhores deputados. Mais uma vez que estou na comissão, com todo o gosto, para falar de bombeiros e procurar ser aqui um elemento que possa ajudar a resolver, digamos assim, esta situação. Eu tive o cuidado de acompanhar durante a manhã as audições que foram feitas, nomeadamente à Sra. Presidente e ao Sr. Comandante, também ao Sr. Presidente da Câmara e à Sra. Vice-Presidente e às peticionárias, e, portanto, penso que estou em condições também de fazer uma apreciação mais substantiva, digamos, àquilo que parece ser importante para os habitantes da Calheta e do Topo, em concreto, e aquilo que é esta questão no contexto do todo regional. Só mais um ponto nesta introdução, depois estou disponível para responder a todas as perguntas que possam ser feitas pelos senhores deputados. Nós, e em jeito de conclusão desta introdução, nós já nos habituámos no sistema de socorro regional a ponderar muito bem o custo-benefício, se me entendem, no bom sentido deste conceito de custo-benefício. E nos Açores, no país todo, o sistema de socorro é um sistema muito caro, mas nos Açores é mesmo caro, é oneroso, quer para as associações, quer para quem comparticipa os valores da emergência pré-hospitalar, do financiamento para o socorro e até mesmo nos transportes não urgentes de doentes. E, portanto, as associações estão continuamente, ao longo do ano, a encontrar soluções para garantir o cumprimento da sua missão, o seu todo. E a emergência pré-hospitalar tem características muito próprias. O seu valor dos salários é suportado pelo Governo de João dos Açores em função de um critério que o próprio Governo de João dos Açores, ao longo dos anos, foi fixando em função quer da casuística, quer do aspecto da prevenção, quer ainda com outros fatores laterais que têm a ver com a distância ou com a proximidade, unidades de saúde centrais ou não. Ora, o topo tem características muito próprias, não são comparadas aos ginetes, ou à maia, aos altares, que têm destacadas, ou mesmo às lajes das flores. Não podemos colocar todas estas destacadas no mesmo pacote, digamos assim. Todas elas têm características muito próprias, têm população identificada e muito específica, digamos assim, e no universo de todas as nove ilhas, até podíamos ponderar outras situações que estão equivalentes a estas. Lembro-vos, por exemplo, a Piedade, nas Lajes do Pico. A Piedade das Lajes do Pico está numa situação semelhante. E temos outros casos nos Açores onde podíamos ponderar também os fatores que condicionam a prevenção, a presença, o socorro aos habitantes dessas localidades. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela sua introdução. Vou abrir agora inscrições para pedidos de esclarecimento por parte das senhoras deputadas. Não sei quem é que se quer inscrever para já. Isto às vezes. Sr. Deputado Luís Silveira, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, Sr. Presidente da Federação de Bombeiros. Desde logo agradecer a sua disponibilidade para nos ajudar aqui neste trabalho parlamentar no âmbito desta comissão, desta petição. São esta, como deve ter tido a oportunidade de ver, tem sido 1.500 assinaturas. e que se prende efetivamente com a secção destacada dos bombeiros da Calheta, na Vila do Topo. Esta secção foi inaugurada em 1996, portanto está a fazer 30 anos de existência, e desde o início deste ano a Associação de Bombeiros decidiu encerrar durante a noite a mesma. E decidi fazê-lo, segundo aquilo que nos foi transmitido pela própria senhora Presidente da Associação de Bombeiros da Calheta, acompanhada do seu comandante, de que se prendeu essencialmente com uma questão financeira. Salientando também outras duas questões, que foi, de facto, uma situação de falta de efetivo, porque houve vários bombeiros que acabaram de sair da associação, prestar serviço à mesma, ou de ser assalariados da mesma, e também salientando a questão da casuística que nos transmitiu, que a média em cada 20 dias tinha durante a noite um pedido de ambulância. E é disso que aqui estamos a falar em concreto. E, portanto, se a base do princípio do fechar foi a questão financeira, no âmbito da audição ao município da Calheta, há aqui dois entendimentos diferentes. Nós vamos a seguir ter o gosto de ouvir também o seu secretário de tutela, a Proteção Civil nos Açores, e certamente teremos a oportunidade de também o questionar em relação à mesma, mas a verdade é que a senhora Presidente da Direção dos Bombeiros da Calheta disse-nos que para colocar em funcionamento novamente durante a noite a secção do topo precisaria um valor na ordem dos 120 mil a 140 mil euros. E disse-nos também que a região, e isso já tínhamos aferido e visto, a região transfere uma verba anual na ordem dos 379 mil euros para suportar 15 bombeiros para este efeito. Aquilo que nos diz o município da Calheta é que o seu entendimento é que os 379 mil euros para os 15 bombeiros efetivos é um valor bastante considerável acima daquilo que seria o valor real do custo, pese embora todos nós sabemos que existe sempre mais alguns custos inerentes à volta de cada um dos bombeiros. E diz-nos a Câmara da Calheta que, no seu entendimento, que mais dois bombeiros que era o suficiente. Ou seja, o que nos dizem é que efetivamente não têm em 15, mas têm em 12, e que acham que os 15 conseguem fazer ou conseguem manter a situação do topo 24 sobre 24 horas. E, portanto, no fundo, a pergunta é a seguinte: se por um lado o Sr. Presidente da Direção nos pode elucidar dos custos reais médios de um bombeiro, ou seja, com tudo aquilo que está inerente ao mesmo, e por outro lado, conhecendo os rácios e aquilo que determina a própria legislação, o que é que entende que precisaria de mais efetivo, ou seja, se tiverem os 15 ao serviço, se conseguem garantir, cumprindo a legislação em vigor, penso que são 6 cada tripulação, se consegue assegurar ou não, e se não consegue, qual é o entendimento da Federação, ou seja, qual é a sua opinião de quantos bombeiros mais eram precisos, e tendo em conta a informação que também nos pode dar de qual é o custo real de cada bombeiro em média, não é? Porque nós sabemos que há sempre aqui algumas disparidades entre uns e outros, tem a ver com a graduação, com os anos de serviço, etc. etc. E, portanto, dito isto, a questão é muito concreta. É se, por um lado, entende que é possível assegurar que os 15 que estão a ser financiados, se acha que o valor do financiamento dos 15 é possível suportar mais algum ou não, e para assegurar o serviço 24 sobre 24 no topo, quantos é que entende, quantos bombeiros eram necessários acima desses 15? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, faça favor.
Muito bem, então vamos começar aqui por uma ponta. Eu, ao Sr. Deputado Bruce Silveira, eu ainda tenho alguma dificuldade em o tratar por deputado. Ainda me esqueço que o senhor é Presidente de Câmara, não é? Foi Presidente de Câmara e às vezes o seu a seu dono, não é? E o passado e aquilo que as pessoas fazem deve ser relevado quando é um trabalho bem feito. E, portanto, é com muito gosto que volto a falar consigo nesta qualidade agora de deputado regional. Vamos começar por clarificar um ponto que me parece essencial. As associações não contratam pessoas com a qualificação de TAT ou TAS, como vi há bocadinho a senhora vice-presidente da Câmara da Caeta dizer. As associações nos Açores contratam bombeiros. E bombeiro é uma profissão que, para a qual nós temos que olhar no seu todo. Alguns têm formação TAT, ou a grande maioria tem formação TAT, um número muito considerado tem formação TAS, mas acrescenta-se a estas formações muitas outras no âmbito do grande ângulo, no âmbito do mergulho, etc, etc. E agora, até para mais, em áreas muito emergentes, como as estruturas colapsadas e outras semelhantes. E, portanto, um bombeiro é um profissional que hoje em dia nos Açores é um profissional altamente qualificado, e ainda não pago em função dessa qualificação que o bombeiro na região tem. Ora, ele é contratado como bombeiro, tem toda essa qualificação e depois desempenha um conjunto de serviços nas suas associações que nos são contratadas pelo governo dos Açores, pelas unidades de saúde, por particulares, por empresas e até por pessoas em nome individual, no que diz respeito, por exemplo, aos transportes não urgentes. Ora, este bombeiro, hoje em dia, à data de hoje, na PCT de 2026, ele é pago nesta grande diferença, digamos assim, nestas duas margens, entre 1.018,5 euros um bombeiro de terceira, valores ilíquidos mensais, 1.018,5 e 1.452,96 no limite da carreira. Quando o Vejão dos Açores comparticipa os 15 bombeiros da Calheta, comparticipam-os numa base única de um valor que é encontrado no Região Autónoma dos Açores e que supostamente cobre esta dimensão de salários em função dos bombeiros que efetivamente lá estão. E a prestar serviço temos bombeiros de terceira, mas também temos de segunda, de primeira, temos subchefes, temos chefes e os salários evoluem de forma vertical em função dos anos de serviço e da antiguidade. E, portanto, não há não podemos fazer contas ou um valor base único. Teremos sempre que contar com este valor do salário ou que cresce o subsídio de refeição, subsídio de Natal e subsídio de férias e, portanto, nós estamos a falar de um custo médio mensal que andará na casa dos 1.500 euros, média 12 meses, digamos assim. Isto apenas para salários, apenas para salários. Ora, é a única coisa que o Governo dos Açores, em termos financeiros, transfere para cada uma das 17 associações. São o salário do bombeiro que está afeto à emergência pré-hospitalar. Depois fica à conta da associação o quê? O fardamento do bombeiro, o seguro do bombeiro, a saúde e segurança social do bombeiro, o EPI do bombeiro, porque mesmo aqueles que estão na emergência pré-hospitalar, cada um deles tem que ter um EPI, e no EPI vou-vos dar números. O EPI hoje mediano, que garante a segurança do bombeiro e que não é um EPI de luxo, custa 1.200 euros por homem. E eles têm que ser substituídos de 5, em 6, 5, 6, 7 anos, conforme a utilização que eles têm. Portanto, há um custo muito elevado e acrescido a um posto de trabalho, independentemente da área onde ela está a operar, seja na emergência pré-hospitalar, nos transportes não urgentes ou apenas no socorro à população. Portanto, hoje, um bombeiro custa este valor em termos de salário e em termos de pagamento. Mas depois temos que acrescentar a formação, que é fundamental, e outros extras que aparecem em função do próprio exercício da função do bombeiro. Imaginemos que o bombeiro, para além de ser bombeiro na pré-emergência hospitalar, também é chefe de equipa, de uma equipa, de uma determinada equipa, e tem um suplemento para esse efeito. Portanto, não podemos generalizar o valor. Até aqui, nas contas feitas pelo Vejão dos Açores, para as 17 associações dos Açores e para a Calheta também, os valores contratualizados cobrem aquilo que a Região Autónoma dos Açores considera essencial. A Federação sempre tem dito que tem outros parâmetros. Reparem, não é por acaso que temos um número bastante significativo nos Açores, bombeiros de baixa. E quando um bombeiro está de baixa, não existe no mercado um bombeiro qualificado e formado para o substituir. Nós muitas das vezes fazemos o quê? Subcarregamos os que já lá estão. Nós pagamos, muitas vezes pedimos-lhe para ele não usar férias, no período que estaria previsto. Pagamos muitas das vezes folgas, portanto a folga o bombeiro, perante a diretoria com o seu trabalho, só pode trabalhar até o máximo de 12 horas diária e depois tem que ter um descanso no mínimo de 11 horas. E reparem, os bombeiros no topo ou na calheta ou em qualquer sítio do país não trabalham 7 dias por semana, 12 horas por dia. Ninguém resiste isto seria escravatura. E, portanto, o que acontece é que há folgas que são encontradas dentro daquilo que é a operacionalidade de um corpo de bombeiros para garantir que os serviços todos são cumpridos. Ora, quando o senhor deputado me faz a pergunta se eu acho que 15 ou 17 homens são suficientes para o Conselho da Calheta, para garantir o próprio Conselho da Calheta e a destacada do topo, eu digo que não. Eu, no mínimo, e eu sou presidente de uma associação, portanto, eu sei o que é que estou a dizer, eu, no mínimo, precisaria para a Calheta 20 a 21 bombeiros em permanência no quadro ativo para garantir as rotações, as folgas, as prevenções e outras situações que são prementes. Por exemplo, um bombeiro que está de serviço na cadeta às 8 horas do dia, às 11, às 12, conforme a necessidade que o seu comandante tem, e tem uma evacuação no topo às 2 da manhã, ele está a ganhar horas extraordinárias. E se não tivermos uma segunda equipa ou uma terceira equipa para fazer o serviço ao topo, temos que nos socorrer às velas. Ou até fora da ilha de São Jorge, se isso fosse necessário e fosse possível. Portanto, esta operacionalidade dos corpos de bombeiros é muito complicada. E quando nós reduzimos à casuística, ainda cometemos outro erro, não é? Que é não estar a apostar na prevenção e na existência de elementos para garantir essa prevenção ao socorro das populações. E, portanto, este é um dado que me parece muito importante aqui focar. Outro tem a ver com o problema que nós estamos a notar, a perceber no todo do território nacional, mas no interior do país e nas ilhas mais pequenas, a exiguidade de recursos humanos. Hoje, qualquer pessoa com o 12º ano, ou com menos, na construção civil ou na restauração, vai buscar mais salário do que vai nos bombeiros e tem menos riscos. E começa-nos a aparecer essa necessidade, quando lançamos as recrutas, de pessoas que ou não seguiram os seus estudos, ou não querem continuar os seus estudos superiores ou técnicos, e que vêm aos bombeiros perceber qual é o salário que vão ter no final do mês. Portanto, deixámos de ter aquele interesse pela missão, a missão pela missão de socorro, e uma porta que se abriu para um emprego, para uma profissão, para um salário. E, portanto, começa a ser difícil e começamos a ter nas ilhas mais pequenas, sobretudo nas ilhas mais pequenas e nos concelhos mais pequenos e do interior do país, porque isto acontece a nível nacional também, números muito reduzidos de pessoas, homens e mulheres, que querem ser bombeiros e que, sobretudo, chegam ao fim do curso. É uma outra matéria que também já estamos a dialogar a nível nacional e a nível regional, é o tempo que demora a formar-se um bombeiro, entre um ano e meio. E até com tudo a correr bem, tudo a correr bem. Ora, hoje em dia as novas gerações não querem esperar um ano nem um ano e meio para terem um trabalho, terem um salário. E muitas das vezes já está a acontecer com algumas associações, a minha na Horta eu faço isso, já este ano para ter um aumento de recursos humanos tive que contratar pessoas que não são bombeiros, perdão, são motoristas e que me estão a apoiar nos transportes não urgentes, mas já estão a fazer o curso de bombeiros. Portanto, eu já estou a pagar só para fazer o recrutamento. Isto começa a ser muito claro no interior do país e nas zonas mais pequenas. Do ponto de vista financeiro, o Sr. Deputado colocou numa questão que é fundamental. Nós, com os valores, nós, a nível do país inteiro, quase 450 associações, nós, para garantir bombeiros no âmbito do socorro e nas suas várias vertentes, tendo em conta sempre o aumento que o salário mínimo regional, o salário mínimo nacional e regional, está a ter gradualmente ano a ano, começamos a ficar confrontados com valores que são exíguos para garantir o número de elementos suficientes nos corpos de bombeiros. Na prática, aquilo que o Estado, de facto, está a investir no socorro, obrigação do Estado, e que nós nos estamos a substituir ao Estado por interesse do próprio Estado, há mais de 150 anos nos Açores, não é? Começa a ser difícil este debate, este diálogo. Porque aquilo que efetivamente é colocado pelo Estado à disposição não dá para pagar aquilo que o socorro que o Estado exige. E nós continuamos nas nossas associações, e alguns dos senhores deputados que estão, ou já participaram, já foram órgãos sociais em associações, ou estão próximos delas, sabem que no final do mês, ou quando nos preparamos para pagar salários, muitas vezes, perdão, vamos nos socorrer aos outros contratos ou aos apoios das autarquias, que são fundamentais e que estão muito abaixo daquilo que deviam nos Açores, inclusive a Calheta. A Calheta, no rácio de financiamento, está muito abaixo daquilo que devia estar por habitante da sua esfera de influência. E, portanto, começa a ser difícil nós dizermos à população, no seu todo, que não conseguimos ir mais além ou não cumprimos como a Calheta estava a cumprir em relação ao topo, porque tinha salários baixos, tinha mais voluntários que poderiam cobrir horas em que o próprio serviço não era pago, como atualmente o temos que fazer. Falta-me aqui só a questão, sim, eu já disse há bocadinho, Sr. Presidente, não concebo, eu até acredito que está a ser muito difícil para o Sr. Comandante da Calheta gerir a Calheta e o topo enquanto destacada, mesmo durante o dia, já não contando com a noite, com a prevenção noturna, garantir o serviço que está a prestar com o número de elementos que tem disponível. Porque nós começamos a ter também aqui um problema, que é, isto até custa-me dizer isto, mas os bombeiros de hoje não são os bombeiros de ontem. Hoje somos corajosos, somos resilientes, mas não temos a força dos nossos pais nem dos nossos avós. E hoje é muito fácil termos uma baixa. Qualquer coisa serve para uma baixa, não é? Qualquer coisa serve para não poder, não contarmos com aquela... Qualquer coisa que, entendam-me, eu não estou a denegrir a baixa, estou a dizer que uma pessoa hoje, perante a lei, até tem direito, se tiver um problema, estar 5 dias em casa de baixa para recuperar a sua saúde. Isso é bom, é natural, é salutar e é de direito. Mas os nossos avós e os nossos pais eram muito mais resistentes no capítulo dos bombeiros e do socorro e, portanto, tinham uma outra visão, tinham uma outra forma de estar também nos bombeiros. Nós hoje já não temos, infelizmente, essa presença. Eu não sei se respondi a tudo a que o senhor deputado me perguntou, mas se não respondi, eu pedia-lhe que me voltasse a relembrar e eu respondo com toda a sinceridade.
Sr. Presidente, já vamos saber. Sr. Deputado Luís Silveira, está esclarecido? Não, não está. Faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu estou, de facto, esclarecido em relação às respostas do Sr. Presidente da Federação. Percebi perfeitamente. O que eu gostava era de colocar mais duas ou três questões e uma delas, porque, efetivamente, já chegámos aqui à conclusão que, para além de a Associação de Bombeiros da Calheta não ter efetivo disponível, para além de levar um ano e meio a dar essa formação de um TAS, de um TAT, que são exigidos para pelo menos um em cada equipa de ambulância, a pergunta que faço em concreto é: este exemplo concreto da Associação Bombeiros da Calheta, em que o Sr. Presidente da Federação acabou de afirmar de forma categórica e clara que o financiamento da região é relativamente baixo para aquilo que é a sua realidade de despesa. Disse-nos que um bombeiro custaria, em média, 1.500 euros, mais os custos inerentes, nomeadamente, de segurança social, de formação, seguros. Bem, seguros são os municípios que suportam, mas de
Mas
fardamento,
temos
etc., etc.
sempre, Sr.
Não,
Presidente,
os assistentes de trabalho, é executado pela lei.
exatamente. Mas eu não
Maneira
quero
que o
interromper,
bombeiro.
Sr. Deputado, mas é verdade que os municípios asseguram os seguros, mas asseguram-no quando celebram o protocolo, por exemplo, que pode ser no final do ano, pode ser no terceiro semestre, e as associações têm logo que garanti-los desde o dia 1 de janeiro.
Dito isto, e feita uma conta rápida, os 15 bombeiros que são financiados pela região, se nós fizermos uma conta a 1.500 euros o preço médio, mais 22% de segurança social da entidade patronal, porque os 11 vão ser descontados nos 1.500 do colaborador, estamos a falar num base de 1.830 euros, o que vezes 15 bombeiros dá precisamente os 379 mil euros que recebe a Calheta. Feitas estas contas, o que o senhor nos está a dizer no fundo é que, depois de pago o ordenado, vezes isto, os 14 meses, como é óbvio, para aqui o subsídio de férias, o subsídio de Natal, e pagar a segurança social, não sobra dinheiro nem para a formação, nem para o fardamento, nem para tudo mais que está adstrito e necessário para esse momento de trabalhar.
Exatamente.
A pergunta é se, eu sei que a pergunta pode parecer desenquadrada feita ao Sr. Presidente da Federação, mas a verdade é que a Associação de Bombeiros abriu há 30 anos a secção do topo e manteve-a aberta até hoje, ou até janeiro deste ano. Se o valor efetivo, e o senhor disse que precisava, pela experiência que tem, e até porque também gera uma Associação de Bombeiros, além de ser Presidente da Federação, precisaria entre 20, 21 e 22 homens e mulheres bombeiros para assegurar a secção do topo. Ora, mesmo que seja o valor mais, o número mais baixo que o senhor nos deu, que é 20, 20 é ainda é 25% acima do valor de referência, que são os 15, para a Associação de Bombeiros do Conselho da Calheta. Ora, isto ainda se torna números muito mais dispares daqueles que nós tivemos até agora, quer pela Associação de Bombeiros, quer pelo município da Calheta. E vamos ouvir a seguir o seu secretário da Tutela, que nos dirá aquilo que tiver para dizer, se bem que ele já respondeu ao Conselho de Ilha de São Jorge sobre esta matéria, portanto a resposta não há de ser muito diferente daquela que já foi dada por escrito ao Conselho de Ilha em termos de números. Dito isto, aquilo que lhe perguntava, porque o Sr. Presidente da Federação colocou na sua introdução, disse logo, e foi a primeira coisa que disse, foi que os bombeiros dos Açores, as associações de bombeiros dos Açores, em coordenação ou em trabalho conjunto com a Federação, estão muito habituados, no fundo, a ponderar o custo-benefício com base no que há disponível e que é sempre menos que aquilo que seria desejável ou necessário, tendo em conta esse princípio, tendo em conta a questão da casuística, tendo em conta os números que aqui foram ditos em termos de custos reais, a pergunta é, na sua opinião, não vou colocar a pergunta se faz sentido estar aberto. Faz sentido, faz sempre, porque quanto mais redundância houver, quanto mais robustez houver em toda a região, em todo o território, quer bombeiros, quer secções avançadas, melhor é para a população, mais segurança atrás, e portanto isso é indiscutível. Mas disse-nos que havia outras situações na região, inclusive até falou na Piedade do Pico, e aquilo que nos disse o município da Calheta na audição anterior foi que havia só um único caso isolado na região, em toda a região, que era efetivamente o topo. Porque os outros dois que havia eram os Altares e a Maia, e que recentemente a região, no bom termo da palavra, se chegou à frente para que efetivamente estivessem em funcionamento 24 sobre 24. Portanto, a pergunta é também se tem conhecimento de haver outras secções avançadas que estejam na mesma situação, que estejam a funcionar, por exemplo, só durante o dia e à noite não. Ou se isto é um caso isolado, se isto é um caso isolado de São Jorge, porque aí a questão torna-se mais fácil de resolver, se é só uma, estamos bem. Se são várias na região e tem que haver princípios, tem que se apurar valores e óbvio que será diferente, certamente para a tutela. E é importante nós percebermos se há mais situações e já agora, se houver, se nos podem elencar quais são as secções avançadas na região que estão na mesma situação no todo regional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, faça o favor.
Eu não consigo comparar as situações, porque elas não são comparáveis. Por exemplo, o topo, relativamente às velas, está numa situação complicada. Se tivermos que evacuar alguém com muita urgência para o Centro de Saúde das Velas. Eu não posso colocar a mesma situação da Maia, dos Altares, dos Ginetes, neste pacote, neste patamar, porque qualquer uma destas outras destacadas tem outra capacidade dentro da própria ilha de ter o socorro que é necessário. O caso do topo tem características muito próprias e não pode ser visto apenas do ponto de vista da casuística. Eu tenho dito isso a nível regional, a nível nacional, sempre que há uma argumentação que tem por base a casuística. Eu costumo dizer que nós, enquanto sociedade, já evoluímos muito. Hoje damos um valor muito grande à prevenção e à capacitação do que não dávamos há 20 ou 30 anos atrás. Eu não consigo conceber que hoje o país e a região, as regiões, não tenham os meios necessários para garantir a salvaguarda da vida humana no menor tempo possível. Ora, o topo tem estas características, que não são comparáveis aos Altares, nem aos Ginetes, nem à Maia, porque tem outras capacidades dentro da própria ilha de socorrer e de, em redundância, assistir às populações destas zonas. Mas temos outras zonas no arquipélago que, se calhar, daqui a alguns anos, pode já não ser para mim, mas daqui a alguns anos também há de ser ponderada. A piedade era uma delas, aquela que eu lhe dei há pouco. O que eu entendo aqui, e devo fazer aqui o reforço, senhor deputado, há pouco vi a senhora, acho que foi a senhora vice-presidente da Câmara, não me recordo, não vou afirmar categoricamente, porque posso falhar, colocar no mesmo pé os bombeiros com a formação TAT e TAS. Não se pode dizer isto. A formação TAT faz parte do processo de formação de bombeiros. O TAS é uma capacitação extra, que está dependente das vagas que o próprio Serviço Regional disponibiliza. Ou seja, nós não temos essa capacidade interna nas associações de formar os nossos homens, as nossas mulheres, até ao nível TAS. Só temos até ao nível TAT. O nível TAS está dependente de outras capacitações de formação da região autónoma, do Centro de Formação da Região Autónoma dos Açores, do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, mas também daquilo, das contas que o próprio Governo Regional dos Açores faz para suportar mais elementos TAS. Isto tem que ser tido em conta quando nós queremos aumentar as tripulações ou quando queremos reforçar uma determinada tripulação num determinado sítio. E neste caso do topo, devo responder desta forma. Se nós tivermos em conta apenas a casuística e o facto de hoje ser possível evacuar alguém que de facto necessite, no mesmo espaço de tempo, saindo do topo ou saindo da Calheta Centro, concelho, digamos assim, só por aí a questão financeira era dirimida. Portanto, não fazia sentido reforçar o topo. Só por aí. Mas nós não podemos ir só por aí. Hoje a vida humana perde-se muito mais na salvaguarda da vida humana. E, sobretudo, a prevenção é aquela que deve estar garantida. Quando há pouco falei nos 20, 20, 21 homens, eu estava a referir-me ao número necessário do corpo ativo da cadeta para garantir todo o seu concelho. O socorro em todo o seu concelho, que não é apenas concelho. É o concelho com a característica específica do topo, mas também toda a redundância que a cadeta deve. E pode e deve dar às velas. E em situações até limite, em situações mesmo limite de catástrofes ou outras intervenções em que são necessárias, a ilha até porventura necessitaria de um reforço, quer na calheta, quer nas velas. É matéria que ao longo do tempo havemos de ir discutindo e dialogando com o Governo dos Açores para garantir essa capacitação. Aliás, eu posso dizer isto, eu não tenho problema nenhum em dizer isto. Eu almejo, e farei tudo o que tiver ao meu alcance enquanto for Presidente da Federação ou tiver este papel nos Açores ou a nível nacional nos corpos de bombeiros, que ilhas como São Jorge deviam ter uma CIVA H24. Eu defendo isso. E se tivessem de facto mais uma tripulação CIVA H24 com o enfermeiro a bordo, como nós temos já na Horta e na Praia da Vitória, provavelmente a população de toda a ilha São Jorge ficaria mais tranquila no que diz respeito a ações do nível alfa, ou seja, estamos a falar daquelas situações limite, não é? AVCs e outras coisas parecidas em que o espaço de intervenção deve ser o mais curto possível, até para garantir também a evacuação que é feita da ilha para um hospital central, seja no menor espaço possível. Portanto, mas isto é o ótimo, ou seria a excelência. Nós estamos condicionados na região e no país por uma questão financeira, que é incómodo da minha parte dizer isto, mas cada vez mais o dinheiro é que manda. E, portanto, quando as associações não o têm, e o caso da Calheta é isto que aconteceu, a margem que a Calheta tinha ao longo dos anos para assegurar financeiramente a atividade no topo foi sendo, de alguma forma, diluída no aumento dos custos do próprio serviço. Começando pelos salários e acabando nos custos da própria prestação do serviço. Reparem, ter viaturas e ter homens em permanência no topo, como nas Lajes das Flores, por exemplo, tem um custo efetivo, diário, que não é apenas humano. E, portanto, a associação tem que ter tudo isso em conta. Eu não fiz as contas ao pormenor com a senhora Presidente da Calheta, nem teria que fazê-las. Não duvido que ela as fez bem feitas. O que eu peço é que se tenha em atenção a própria operacionalidade do Conselho da Calheta. E, portanto, se a senhora Presidente da Direção entende que aquilo seria o ideal para garantir não só a operacionalidade da Calheta no seu todo, mas esta assistência ao topo em permanência, pois eu não tenho dúvidas e acredito no que ela do que ela disse e das contas que ela fez. Independentemente de termos que nos debruçar e encontrar outras soluções, com certeza o Sr. Secretário e o Sr. Presidente da Proteção Civil, agora a seguir, devem ter, ou pelo menos devem propor. Por último, acho que há aqui um ponto também que é importante tocar. Nunca foi tão necessário a presença dos municípios no sistema de socorro regional e nacional. Ainda há pouco saí de Lisboa numa reunião com outros municípios portugueses e dizia isto a alguns presidentes de Câmara, e estou a falar de presidentes de Câmara que têm contribuições na casa dos 3,5, 4 milhões de euros para as suas associações. Nós temos um presidente de Câmara que este ano vai contribuir com 3,8 milhões de euros para 5 associações no seu município. É um exemplo daquilo que devia de facto ser. Nós na região ainda estamos muito longe da presença dos municípios no sistema de socorro. É importante que os municípios também exijam, tenham processos de exigência relativamente às suas associações, mas também é importante que eles colaborem nesse custo do socorro. E quando vi há pouco o Sr. Presidente da Calheta, a Câmara Municipal da Calheta, colocar no mesmo saco, perdão a expressão, o socorro e a emergência pré-hospitalar, eu não gostei, porque não é a mesma coisa. Estamos a falar de duas missões distintas. O serviço que é prestado em termos de emergência pré-hospitalar, como os senhores sabem, temos aí o senhor deputado que é agente da PSP, ele sabe que há 20 e tal anos atrás quem é que prestava esse serviço? Era a PSP. Prestava o serviço de emergência para o hospitalar e deixou de prestar porque encontraram nos bombeiros provavelmente melhores condições para que o serviço fosse prestado. Ora, temos que olhar para esse serviço por aquilo que ele é. Mas a ação da própria associação não se esgota nesse serviço. Os transportes não urgentes hoje é um problema, por exemplo. Reparem, nós temos que empenhar homens e mulheres nos transportes não urgentes, muitas vezes em redundância, e tendo dívidas que são incómodas da parte do Estado para as associações. É incómodo para quem está a gerir, para quem tem uma tesouraria muito exígua, para quem tem que pagar salários e impostos e não quer entrar em incumprimento. E, portanto, aquilo que a senhora Presidente da Associação da Calheta, no fundo, nas entrelinhas, estava a dizer, é que suspendeu o processo do topo, não porque goste, não porque não ache que seja útil, não porque a população do topo não tem o direito que tem, ela disse porque chegou a um ponto onde já não consegue suportar. Do ponto de vista financeiro. É esta a realidade. E não é apenas no topo, ou na Calheta, neste caso. É nas 480 associações do país inteiro. E na região, nas 17, não há nenhuma na região que esteja confortável pelos valores que são suportados pelo Estado. Um dia havemos de ter tempo para nos debruçar sobre isto em pormenor e para vos dar os dados concretos para perceberem aquilo que eu estou a dizer. Por isso, terminando, Sr. Presidente. Acho interessante que se debata desta forma, uma necessidade concreta, mas também esperava ver da parte do município da Calheta uma outra abertura que eu não vi. É que, no fundo, o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Calheta é o principal responsável pela proteção civil no seu concelho. Não é o Sr. Presidente do Serviço Regional, nem o Sr. Presidente do Governo, nem o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa. É o Sr. Presidente da Câmara. E quando faltar alguma coisa para o socorro na Calheta, incluindo no topo, o principal responsável é o Sr. Presidente da Câmara. E eu não vi essa abertura. E teria sido interessante ver essa abertura. É verdade que ele disse, num determinado momento, que podia as suas contas não estarem certas e que, se calhar, tínhamos que ponderar melhor e ver, perceber exatamente as contas que são feitas, quer pela Associação e, provavelmente, agora a seguir, pelo Vejo aos Açores. É verdade, sim, senhor, é importante. Mas também pede-se mais ao município. Nós temos municípios nos Açores, senhores, que contribuem com valores ridículos. E temos outros municípios que já estão quase na orla daquilo que de facto deviam estar. E os municípios têm que entender isto, independentemente da sua cor política. Não estamos aqui a ver cores políticas, estamos a ver um bem que é essencial, o socorro à população. E o principal responsável é o Sr. Presidente da Câmara. E, portanto, ou de facto as câmaras vêm a terreiro, como a gente costuma dizer nos Açores, se sentam à mesa e ocupam o seu espaço, mesmo com a exigência que têm que ter. Ou então nós vamos ter muitos topos fechados. Este foi apenas o primeiro. Reparem que a Maia abriu há muito poucos anos novamente, mas também teve um problema semelhante. e foi para si, de facto, a Câmara Municipal da Ribeira Grande ter outra capacidade, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande ter outra capacidade para garantir o socorro a uma faixa da população daquela zona que já é significativa. E, portanto, há vários fatores aqui para terminar, Sr. Presidente, têm que ser ponderados. E não é apenas o salário do bombeiro que deve entrar nesta equação.
Obrigado, Sr. Presidente. Chegou àquela hora ingrata de pedir às senhoras e senhores deputados e também ao nosso convidado fazer um apelo à capacidade de síntese, já que estamos a ficar perto do fim desta audição. Sr. Deputado Paulo Silveira, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Federação de Bombeiros dos Açores, Dr. Braia Ferreira. É um gosto ouvir-vos. As suas posições, as posições da Federação. Em relação a este tema particular de São Jorge, nomeadamente a Calheta de São Jorge, de facto, eu gostaria, o Sr. Paulo Silveira fez a questão, e o senhor, esquecimento, talvez não respondeu, efetivamente percebemos se nos podia detalhar as associações que têm o destacamento, a prevenção noturna, se é realmente. Se é só a Calheta que neste momento não a tem, que era a questão que o Sr. Paulo Silveira tinha lançado, se nos pudesse especificar. As que têm prevenção noturna e as que não. O senhor lança aqui outra questão muito, muito interessante, nomeadamente do que gostaria, não é? É um bocadinho à parte desta questão, que era ter um ACIV 24 horas em São Jorge. A gente neste momento em São Jorge nem enfermeiros tem para assegurar o serviço em condições das unidades de saúde de ilha e para não falar nas EPSS, estamos numa conjuntura muito complexa em relação a isto. O senhor fala em outra aqui a questão, que de certa forma vai de encontro. Ou que foi a audição da Associação de Bombeiros em reconhecer que seriam precisos mais cinco ou seis bombeiros para comatar o serviço. E dentre esses bombeiros, com certeza, ter, como aqui foi já referido, pelo menos um, tem que ter pelo menos um TAS para assegurar cada tripulação para que pudesse funcionar. Eu também gostaria de perguntar, em relação a uma recruta que diz. A Associação de Bombeiros da Calheta ter um recruta com 17 formandos, até se, alguns deles da zona do topo. Em média, quando essas formações do bolo total, em média, quantos chegam ao fim? Se é elevada a taxa, se é baixa, porque o crescimento às vezes que temos é que começa muita gente e depois acaba pouco. Mas se tem algum dado mais sobre isso? E para já ficávamos com essas questões. Muito obrigado.
Posso, Sr.
Senhor Presidente,
Presidente.
faça favor.
Em relação à última questão que o Sr. Deputado coloca, nós temos um dado na região nos últimos anos que é indicativo para os corpos de bombeiros. Nós contamos sempre com 50% do número de elementos que entram na formação, contamos apenas com 50% no seu final. Esta é a base, é sempre uma base que nós partimos. Né? Dos 17, se tivermos 7 ou 8 que cheguem ao final, já seria um bom resultado e seria um saldo muito positivo para a Calheta. Porque a formação é muito exigente, é demorada e muitas das vezes as pessoas, por diversas razões, até físicas, até mesmo físicas, acabam por não concluir a formação integral. E depois há alguns deles também, não se esqueçam que alguns deles fazem esta formação. Em regime pós-laboral, portanto, têm os seus trabalhos e querem ser bombeiros e fazem a formação, mas chega uma altura que a exigência é tanta, é de tal forma, quer física, quer intelectual, que torna-se às vezes incompatível com o exercício da profissão principal. E por isso é que temos alguns destes bombeiros que continuam, acabam o curso e continuam como bombeiros voluntários, mas não aceitam um contrato de trabalho, e depois temos outros que, fruto. Também de todo esse esforço, acabam por desistir e optam por outra via que garante um trabalho com menos, vou dizer, com menos dificuldade. O bombeiro só não trabalha 5 dias por semana. O bombeiro trabalha 7 dias por semana, 24 sobre 24. E tem que estar disponível para isso, não é? Eu não concebo um bombeiro que seja voluntário ou seja contratado e à noite, quando vai descansar, desliga o telemóvel. Isso não existe nos bombeiros. Porque há um incêndio às 2 da manhã, porque há uma evacuação às 3 da manhã, e portanto, um bombeiro é um homem e uma mulher que estão 24 horas em permanência de serviço. E isto não se adapta a todas as pessoas que queiram vir para o nosso setor. Quanto à primeira questão que o Sr. Deputado colocou, eu não vou responder, não é porque não queira responder, é porque eu não tenho essa informação neste momento segura. E não quero fazer aqui uma afirmação que esteja errada, do ponto de vista se a situação é igual para todas. Eu tenho ideia que não, que há, neste momento, o topo é aquele que apresenta esta dificuldade no regime noturno, digamos assim, e só por aí já merece ser tratada de forma separada das demais. O que é que eu posso dizer ainda? É que nós devemos comparar o que é comparável. E devemos ter esse cuidado, não é? De comparar aquilo que é comparável. A situação do topo não é comparável a mais nenhuma das outras nos seus diversos fatores: população, distância ao centro da vila ou ao centro de saúde, distância a um aeroporto ou um porto, todos aqueles critérios, a dificuldade das vias no acesso, o facto de nós termos grande parte do ano o acesso ao topo com nevoeiro, isto é um problema. Impeda, ou seja, leva-nos à redução da velocidade, leva-nos a ter maior cuidado na transposição do doente, ou mesmo da chegada até o doente. Portanto, há um conjunto de fatores que existem no topo, não são iguais à maia, não são iguais aos jinetes, não são iguais aos altares, e também não têm grande parecença com as Lajes das Flores, que era aquela como podia ser talvez melhor comparado. E, portanto, nós vamos ouvir a seguir o Sr. Presidente e o Sr. Secretário, com dados, se calhar, muito mais fiáveis daqueles que eu tenho, porque eu, neste momento, relativamente a essa pergunta, eu não consigo dar-lhe a certeza, não tenho essa informação aqui neste momento para lhe dar e, portanto, não vou produzi-la pelas consequências que ela pudesse ter. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Perguntou ao Sr. Deputado se quer usar a réplica. Não. Sra. Deputada Maria Isabel Teixeira, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Mas só para cumprimentar o Sr. Presidente da Federação dos Açores, o Dr. José Baia, que é sempre um gosto ouvi-lo, e agradecer aqui todos os contributos que nos deixou, que veio-nos aqui esclarecer e dar aqui mais força a que nós defendemos a secção do topo, serviço noturno, esteja aberto. E só dar aqui uma pequena chega, que a zona do topo tem o índice de envelhecimento mais alto do país. Isso também é uma situação que deve ser considerada e deve ser tida em conta. E o Sr. Presidente já está aqui com os minutos contados, por isso é só agradecer-lhe todos os seus contributos e cumprimentá-lo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não tem propriamente uma pergunta. Eu não sei se abre uma segunda ronda, se há necessidade de uma segunda ronda, senhoras e senhores deputados. Parece não haver. Sendo assim, senhor Presidente da Federação, foi um gosto mais uma vez tê-lo nesta comissão e certamente outras oportunidades surgirão em breve. Um abraço e bom trabalho.
Muito obrigado, cumprimento todos os senhores deputados e cá estaremos para aquilo que for necessário. Muito obrigado, boa tarde.
Obrigado.